já estamos ao vivo também no Facebook. Boa noite a todos, um Shana Tová de alguma maneira, porque é um novo ciclo, um novo ano que começa, um novo ciclo de aulas sobre o livro de Gênesis. Eu preparei o livro e, com licença, deixei afastado de mim. Estamos aqui. Então, a ideia desse ano é fazer um ciclo um pouquinho diferente do que foi o ano anterior. Obviamente, seria muito, na verdade, fazer muito desperdício de tempo fazer o mesmo shiur do ano passado. Uma vez que a cada ano a gente pode incrementar conhecimentos, muitos dos conhecimentos a gente acrescenta novos conhecimentos, mas também acrescentar novos conceitos, novas explicações, novas lições que podemos tirar para o nosso dia a dia e assim de alguma maneira incrementar também e provar, isso que talvez eu queria de alguma maneira, mostrar, provar como que a nossa Sagrada Torá é tão profunda, tão grande, que a gente pode estudar ano a ano e encontrar novas lições, novos ensinamentos, totalmente uma perspectiva diferente. Então, eu simplesmente, vamos começar, obviamente, do Bereshit, no Gênesis, na verdade, é muito especial. Então, o Gênesis nos permite entender, inclusive, como tudo surge. Lembro mais uma vez o pessoal que está no Zoom, que depois do Shiur podem fazer as perguntas, por isso que estão sem som neste momento. Voltando ao nosso assunto, então, o Gênesis, o Bereshit, na prática, começa nos falando sobre uma porção da Torá que leva justamente o nome do primeiro livro, Bereshit, no começo, no início, mostrando que esse foi o início de tudo, não somente o início de tudo, na verdade, Kadosh Baruch Hu cria o mundo inteiro a partir do nada. Ou seja, antes do Bereshit não existia nada. O Bereshit nos monta a partir do primeiro da criação de todo o universo. Tem uma discussão, por assim dizer, ou diferentes explicações de como isso aconteceu. Por um lado está trazido na Torá que Deus criou tudo, a cada dia criou uma coisa. E uma outra opinião diz que Deus criou tudo no primeiro dia, Rashi traz isso também, criou tudo no primeiro dia e depois a cada dia foi acomodando, como se diria, alocando cada coisa no seu lugar. Mas nos traz várias lições filosóficas interessantes, obviamente mesmo que já estudamos anos anteriores, essa daqui faz a questão de repetir, por que começa a Torá nos contando desde Bereshit? Por que, que a Torá não começa diretamente nos contando das mitzvot, que são as lições ou aquilo que Deus espera de nós. Então, de fato, Rashi, no primeiro comentário dele, traz essa pergunta, ele analisa, nos ensina que a Torá não é um livro de historinhas, Deus não quis nos contar como aconteceu tudo, simplesmente quis deixar claro que Ele é o Criador do mundo. Como diz o rei Davi nos Salmos, Lashem ha'aretz umloa, a Deus pertence a terra e tudo o que ela contém. Ou seja, uma vez que tudo pertence a Deus, Ele é o amo e Senhor de tudo. E nós, de alguma maneira, somos suas criaturas, como a gente diz, igual que o resto da criação, somos suas criaturas, aquilo que Ele criou. E, então, na prática, quando Deus cria o mundo, Ele nos dá todo esse mundo à nossa disposição, e nos dá uma missão. Qual a missão? Fazer transformar este mundo, assim está escrito no Midrash, porque Deus criou o mundo. Nitavá Kadosh Baruch Hu, Liot Loit Varech Dirá Betachtonim. Deus queria ter uma moradia aqui embaixo. Então ele simplesmente, nossa missão, com através do estudo da Torá, chegamos ao cumprimento certo e correto das mitzvot, e o objetivo e sentido do cumprimento das mitzvot é justamente criar para Deus uma moradia neste mundo, transformar este mundo numa moradia para Deus, onde Deus pode se manifestar à vontade. O que é a moradia da gente? O que é a casa da gente? Qual a diferença entre a casa da gente e qualquer outro lugar? Para falar, então, talvez mais fácil em relação a Deus, entre o palácio e quando ele se apresenta publicamente. Quando a gente se apresenta publicamente, muitas vezes nos mostramos, ou é uma face nossa, como nos revelamos aos outros. Dentro de casa, a gente está do jeito que a gente é. Em casa, a gente quer se sentir à vontade. Em casa, a gente está à vontade. Não é a mesma coisa quando está num hotel, quando está em qualquer outra situação, qualquer outro lugar. Então, justamente, a grande lição aqui é que Deus quis, que nós, ou nos deu a possibilidade de nós fazermos para Ele uma moradia neste mundo aqui, aqui embaixo. E quando Ele diz que quer uma moradia aqui embaixo, Ele simplesmente não, Ele poderia ter feito assim. Deus poderia ter criado um mundo perfeito, um mundo onde Ele já estaria na sua casa. Mas Hashem quis nos dar a possibilidade e a opção da gente, de alguma maneira, completar a sua obra, de sermos seus parceiros, sermos seus sócios. Então, a Israel e toda a humanidade, na verdade, com seu trabalho e cada um com sua função, cada um cumprindo com sua função, estamos transformando e construindo esse lar para Deus. E esse lar, na verdade, é que nem a construção de qualquer casa, só que há uma diferença entre uma casa e um lar. O status que a gente leva dentro dele é o que muda de ser uma casa ou de ser um lar. Mas construir uma casa na mesma maneira requer, por assim dizer, de todos e cada um de nós, uma, entre aspas, uma função especial. Cada um de nós tem uma sua função. Por exemplo, quando vamos construir uma casa, tem um arquiteto, que seria Hashem, que ele arquitetou tudo. E depois tem um engenheiro, e tem um engenheiro de obra, tem um engenheiro de estrutura, tem um engenheiro de elétrica, um engenheiro de hidráulica, cada um com sua função. Nenhum é mais importante do que outro. Não dá para construir e calcular, entre aspas, qual, por onde vão passar os dutos de água, os canos de água, duto de eletricidade, os dutos de telefonia, de internet. Cada um requer um estudo especializado e por onde vão passar eventualmente os sprinklers e demais. Então cada um se soma ao outro. Às vezes as pessoas se enganam e pensam que tem um mais importante do que o outro. Não existe um mais importante. Até o pedreiro mais simples, o ajudante de pedreiro, ele tem uma função e ele complementa, ele contribui da mesma maneira, entre aspas, que aquele engenheiro mais importante. Como a gente diria na prática, numa grande máquina é importante, desde, por exemplo, no motor de um carro, desde, sei lá, temos hoje em dia com a injeção eletrônica, então muitas peças ficaram de fora, mas tinha antigamente o carburador, e tem o próprio motor, e tem, como chama, as válvulas, e tem diversas partes, seja mecânicas, elétricas, até a correia, que tinha que fazer girar a ventoinha, que evita que o motor aqueça demais. Então, na prática, cada uma dessas partes, uma complementa a outra. Nenhuma é, por mais simples ou menos importante que seja, seria prescindível. Se a gente tirar até um determinado parafuso que não fecha bem, em determinado momento o motor pode vir a falhar. Da mesma maneira, todos e cada um de nós temos uma função, temos uma missão especial nessa grande máquina, nesse mundo que Deus criou e nos colocou nele para podermos aperfeiçoá-lo, como falamos antes. Contudo, Hashem consultou com os anjos, com a Torá, se construir o mundo ou não criar o mundo, etc. Como a Torá diz, Hashem pergunta e Hashem fala, vemos claramente, Ava, certo? O Naase Adam, façamos o homem. É uma expressão em plural, porque façamos. E assim por diante encontramos várias expressões. Contudo, a Torá nos traz que a Kadosh Baruch Hu, ele, assim diz o Midrash, ele consultou com os anjos, consultou com a própria Torá, se valia a pena criar o mundo ou não. Então, na prática, ele criou o mundo, consultou com os anjos, e ele decidiu criar o mundo e dar a Torá para os homens. Contudo, diz o Midrash que Deus criou o mundo como nós conhecemos, mas antes da criação, se podemos dar um tempo e espaço, já existia a Torá, como vimos, Deus consultou com a própria Torá, diz o Midrash. Está trazido que 2000 anos antes da criação do mundo, já existia a Torá. Como inclusive se explica da própria palavra Bereshit. Bereshit, a tradução literal, é no início. Mas podemos ler Bereshit. Dois, a letra Bet vale dois, por dois Reshit, por dois inícios que o mundo foi criado. Um início é a própria Torá, como está escrito nos versículos. Quem quiser pode olhar no Rashi, o comentário do Rashi, hoje em dia já tem em português, ou inclusive o Poram Israel, que também foi chamado Reshit, Am Israel também foi criado antes. E pergunta nosso sábio, se o povo de Israel e a Torá são anteriores ao mundo, tudo bem, quem veio primeiro? Está recebendo essa pergunta nos livros, a Torá ou o povo de Israel? Qual a resposta? Isso mesmo, a resposta é Am Israel. Da onde sabemos isto? Porque na própria Torá já consta, fala ao povo de Israel, ordena ao povo de Israel. A própria Torá já está se referindo ao povo de Israel. Prova que o povo de Israel está ainda antes da Torá. É inclusive essa razão pela qual podemos explicar aquele conceito que os nossos patriarcas já cumpriram toda a Torá antes dela ter sido dada de forma organizada, etc., como vemos na outorga da Torá no Monte Sinai. Contudo, tem um midrash interessante, e eu queria estudar isso com vocês. Temos várias coisas bonitas na criação que podemos analisar. Toda essa parashá, aliás, é a parashá mais comprida de toda a Torá. O que significa mais comprida? Não em quantidade de versículos. A porção mais comprida em quantidade de versículos não é nossa parashá, é Bealotcha. A nossa parashá é mais comprida no período de tempo que ela abrange. A nossa parashá nos está falando de um período de mais de 1500 anos. Nesse sentido é a mais comprida. Justamente abrange o maior período de tempo. Se nós vamos analisar, a Torá terminou de ser escrita, por assim dizer, quando Moshe faleceu na entrada da terra de Israel, como vimos agora esse final de semana em Parashat, Bezot Abrahá, e a Torá, e isso aconteceu em que ano? 2488. No ano 2488. E o mundo tem quanto? 5781 anos, já estamos. O 2780 já completou. Ou seja, 5780 foram, mas o período todo a Torá é 2488. E esta Parashá abrange mais de 1500. Por isso dizemos que a Parashá mais comprida, que abrange um maior período de tempo. E surge a Torá quando Deus diz o Midrash, que no início, quando Deus quis e decidiu criar o mundo, então diz que todas as letras, as 22 letras do alfabeto, vieram reivindicar para Deus que queriam que o mundo seja criado com essa letra. E isso é uma passagem muito interessante. Então, na verdade, aí, cada uma das letras veio argumentando por que Deus deveria criar um mundo com essa letra. Então, a primeira letra, na verdade, foi a letra Taf, que é a última letra do abecedário. Ela falou para Deus: Deus, você concorda, aceita criar um mundo comigo, com minha letra, a letra Taf? Por quê? Uma vez que a letra Taf tem um grande mérito. Qual é o grande mérito da letra Taf? Ela encerra a palavra Emet. Emet significa verdade, e nossos sábios dizem que Emet é o carimbo de Deus. Por quê? Porque Deus é o único que se pode dizer sobre ele que ele é verdadeiro. Por quê? O que é verdadeiro? Verdadeiro é aquilo que nunca muda, aquilo que é sempre igual. Se tem uma mudança, já não é verdadeiro, já talvez diríamos em português é relativo. Enquanto que Hashem, ele é sempre verdadeiro, por isso que dizem nossos sábios, essa característica de Emet, um parêntese inclusive na Oshanot, essa é a primeira Oshaná que se diz, o primeiro dos Oshanot que se faz em Sukkot, é justamente Leman Amitach, pela tua verdade, que está relacionado com esse assunto de Emet. Então, na prática, uma vez que Hashem é chamado de Emet, Então diz a letra Tav, você deveria criar um mundo comigo. Ok? Então, mais ainda, está escrito que quando uma criança, nas leis de estudo de Torá, que um pai tem a obrigação de educar seu filho e ensinar seu filho a Torá. Certo? Como aprendemos no Shema Israel. Veshinantam levanecha vedibartabam. Ensinarás a teus filhos e falarão sobre isso. Então diz a Alahá, com que? Qual é a primeira coisa que um pai tem a obrigação de ensinar a seu filho quando ele já sabe falar, já sabe, começa a falar? O versículo que diz, na que lemos agora justamente na última porção da Torá, Torá tzivalanu Moshe, Morasha, Keilat Yaakov. A Torá que nos ordenou Moshe, certo? É uma herança para a congregação de Yaakov. Então, uma vez que essa Torá que Hashem ordenou, então nós vemos aqui justamente Torá, justamente esse versículo. Então, a letra Tav tem todos os argumentos a seu favor que ela está utilizando, porque com ela deveria ser criado o mundo. Contudo, na verdade, Hashem responde então que não corresponde criar o mundo com ela. Por quê? Porque ela também, ela vai ser marcada, nós vamos ver mais na frente, na testa das pessoas, sim, como está escrito, Vitavita, Vitvita, Tav, Al Mitzchot Anashim, você selará um Tav na testa das pessoas, e com esse sinal, eles irão morrer. Ou seja, na prática, uma vez que isso daqui é um sinal de maldição, por esta razão que Deus falou para ela, que não deveria ser criado um mundo com ela, baseado num versículo de Ezequiel, capítulo 9. E aqui uma questão interessante, inclusive vamos ver mais na frente, quando Caim, depois que Caim mata Abel, quando ele, talvez conseguimos, está na nossa paraxá também, então simplesmente Deus faz um sinal na sua testa para que ninguém possa mexer com ele. Aí quando então a letra Tav não foi aprovada, não foi aceita, então veio a letra Shin. A letra Shin e fala para Deus justamente também, Senhor do Universo, o Senhor concorda em escrever justamente comigo, começar a tolar com a minha letra, uma vez que ela tinha uma virtude especial. Hashem falou para ela, você é bonita, você é muito boa, e ela é muito verdadeira, a letra Shin. Mas contudo, uma vez que ela inicia a palavra Sheker. Todo o mérito da letra Tav, tínhamos falado que era qual? Que encerrava a palavra Emet, verdade. Então, vem aqui a letra Shin, e Hashem fala para ela, mas você é a primeira letra da palavra do oposto, que é Sheker, mentira. Então, uma vez que a letra Shin, ela representa a mentira, e o carimbo de Deus é a verdade, então justamente o oposto, então na prática, e Hashem não pode criar o mundo com essa letra, e mais ainda um detalhe importante, e nossos sábios nos ensinam que essa é a razão pela qual essas três letras que foram a palavra Sheker, mentira, quando são escritas em hebraico, em letra de forma, elas não têm uma base. Todas são, perdão, são todas de pé num ponto, a letra Shin separa num ponto, a letra Kuf num ponto e a Reish na Reish, a mesma coisa num ponto. Por quê? Para mostrar que a mentira não tem base, não tem sustentação. A mentira, mais cedo ou mais tarde, será descoberta. Logo depois veio a letra Reish. A letra Reish, ela falou para Deus também, será que o Senhor concorda em escrever a Torá, começar a Torá comigo? Uma vez que a letra Reish não somente traz, significa Rahum, piedoso, sino também refuá, cura, uma vez que Hashem é aquele que nos cura. Contudo, Hashem falou para ela que não. Por quê? Porque ela também é a primeira letra da palavra ra'a, mal, ra, coisa ruim. E, então, simplesmente, a palavra rachá, malvado, então, simplesmente, como temos várias significados negativos, Deus não queria criar um mundo com algo que tenha alusão a coisas negativas. Consequentemente, vem a letra Kuv, uma vez que Tav, Shin e Reish não foram aceitas, veio a letra Kuv. E a letra Kuv também pediu para Deus se poderia ser começada a Torá, uma vez que, na verdade, a palavra Kuf, a letra Kuf, perdão, é a mesma letra da palavra Kedushá, certo? Que significa santidade, e não somente santidade, mas ainda a letra Kuf também vem de, e quando nós falamos Vekara Zel Zeve Amar Kadosh Kadosh Kadosh. Então, quando simplesmente é a forma que os anjos louvam a Deus, dizendo esta frase, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Então, justamente por isso também, Hashem, eles têm um argumento bom, e Hashem responde para elas que não criará o mundo com a letra Kuf, uma vez que a letra Kuf também é a primeira letra da palavra Klalá. Klalá significa maldição. Então, por esta razão que Hashem não aceitou a letra Kuf, e ela se retirou. Veio então a letra Tzadi. A letra Tzadi veio e falou para Deus: Deus, será que o Senhor aceita criar o mundo, uma vez que o nome dele é Tzadi e faz alusão ao Tzadik, justamente, como está escrito, que inclusive Hashem diz o versículo em Salmos, que Tzadik ata, pois Hashem é Tzadik Hashem, Tzidkot Aev, Hashem é Tzadik, e ele ama as coisas justas, a justiça. Então, na verdade, deveria criar o mundo com a letra Tzadi. Vem Hashem e responde, na verdade, contudo, essa letra que inicia a palavra Tzarot. Tzarot em hebraico, tradicionalmente se lê, quando se lê em Yiddish, se escreve Tzarot, mas se lê Tzures. Já ouviram falar a palavra Tzures? Se não ouviu a palavra Tzures é porque não tem mispuche. Certo? Diz que tem mispuche tem Tzures. Quem não tem mispuche não tem Tzures. Então, oh, Miguel está feliz. Lógico, o sogro mora em São Paulo, ele está lá em Belém. Aí, mas vamos lá. Então, por essa razão que Hashem não concordou em criar o mundo com a letra Tzadik, justamente por Tzarot. Então, uma vez que está dessa maneira, então, como diz inclusive o versículo, Oi, koi gadol, koi, ki goi, ki gadol yom ahu, que aquele dia é terrível porque é um momento de aperto, de sofrimento, de opressão para Yaakov. Então Hashem não concordou em criar um mundo com a letra justamente Tzadi. Aí veio então a letra Pei, que está logo antes. E a letra Pei também falou para Deus, olha, cria um mundo comigo. Por quê? Ela tem justamente a primeira letra que faz alusão a este ano no calendário hebraico, 5781, certo? A letra Pei de 81, de 80, a letra Pei vale 80, significa Pedut, certo? Plaot, maravilhas, salvação. Tem tantas palavras justamente que significa justamente coisas bonitas. Então poderia criar um mundo com a letra Pei. A Hashem responde justamente para a letra Pei, lamentavelmente não poderia ser. Por quê? Como diz o versículo na Torá, no capítulo 32 de Êxodo de Shemot, Vayar Moshe Taam, ki paru ahu, ki farou, praô, aaron, lishimtza vekameyem, que é um povo que está descontrolado, podemos dizer assim a tradução, que se refere como Deus critica e recrimina o povo de Israel na hora que Moshe desceu com as tábuas da lei e o povo tinha feito o bezerro de ouro. Então, como descreve o povo? Justamente parua. Então, um povo que parua, então essa, a letra Pei define negativamente o povo de Israel, por isso que Deus não concorda em iniciar a Torá com a letra Pei. Então, vem aí a letra Samach. A letra Samach vem e também argumenta para Deus que o mundo poderia ser criado com a letra Samach, uma vez que Samach é a letra de que é Somech Hashem lechol anoflim. Hashem é o apoio para todos os caídos, é justamente o Hashem, é um apoio de Somech, certo? Que é um apoio. Então, imagina que coisa bonita, a Torá começa com a letra Samech, que vem apoiar as pessoas. Mas a Deus responde para ela que, lamentavelmente, não vai criar um mundo com ela, mas diz o quê? Fica do meu lado. Assim sendo, que você é um apoio para todos aqueles que caem, então justamente fica do meu lado, me apoiando constantemente, e a Kadosh Baruch Hu aceitou na prática a letra Samach para ser, a seu lado, um apoio para as pessoas. Ok? Então, mas pelo menos aqui não foi recusada totalmente e descartada como as outras letras. A letra Nun veio finalmente para Shem e falou para ele que poderia criar um mundo com a letra Nun, uma vez que a letra Nun é que? Neshama, alma. E a Torá é a alma do mundo. E a Neshama é a alma das pessoas, a alma de tudo, e é uma parte de Deus que temos dentro de nós, é a nossa Neshama. Então, uma vez que essa letra Nun, na prática, ou como diz o versículo, Ner Hashem Nishmat Adam, a vela de Deus é a alma da pessoa, assim diz o rei Salomão no livro de Provérbios. Então, se a letra Nun é a vela, e a letra Nun é a Nishamá, é a alma, e um está interligado com o outro, então, na prática, deveria ser começar a Torá com a letra Nun. Hashem responde que não. Na prática, por quê? Porque também, através da letra Nun, Hashem diz, como diz o versículo em Iov, em Jó, que Ner Reshaim Idach, que a vela dos malvados será apagada. Então Hashem vai apagar a vela deles. Então também será utilizada a letra Nun dessa maneira. E é isso que traz aqui no Midrash. Contudo, podemos dizer que uma vez que a letra Nun também é semelhança, poderíamos explicar como está trazido no Ashrei. Se alguém reparou, Ashrei Yoshvei Beitecha, que falamos todo dia na Tfilá, é composto pelo rei Davi de acordo com as letras do Aleph Bet. Tem a sequência, certo? Ashrei Am Shikach Alo, Ashrei Am Shashem Lokach, Shelo Tehila Le David, certo? E aí vai indo todas as letras, só que está faltando qual letra? Justamente a letra Nun, é a letra que falta no Ashrei. Por quê? Se vocês vão ver, temos lá todas as letras na sequência, menos a letra Nun. Porque é justamente de Noflim, de que aqueles que caem. A palavra Nun vem da palavra Nefilá, caída, e o que Hashem quer é que a gente se levante constantemente. A Torá vem para levantar a pessoa e não para cair, Deus nos livre. Isso é um outro comentário que não está trazido aqui, talvez poderíamos mencionar também a letra Nun, isso está trazido na Gemará em relação à letra Nun. Aí veio a letra Mem, e a letra Mem falou para Deus, então criou o mundo comigo, uma vez que a letra Nun é como, a letra Mem, perdão, com a qual chamamos a Deus. Como chamamos a Deus? Melech. Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu, o rei de reis, o santo bendito seja ele. A letra Mem. Então, uma vez que Deus é chamado com a letra Mem, certo? Não é Mem de Mauro, não é Mem de Marcos, é Mem de Motul, talvez. Mas é Mem, justamente, de Melech, certo? Porque Hashem é chamado de rei. Então, dessa maneira também, deveria ser a letra Mem escolhida para iniciar a Torá. Hashem responde que não. Por quê? Ele discorda também porque a palavra Mehumá, Meumá é chamado, contém algo que é muito ruim, algo que é uma bagunça total, certo? Que Yom Meumá, Mebusá, diz o versículo em Ishaiau, o Mehusá Lashem, então um dia, na verdade, que traz alusão a coisas negativas, então a letra Mem é descartada. Aí veio a letra Lamed. A letra Lamed justamente pediu para talvez começar a Torá com ela, e uma vez que ela começa a dizer, justamente que Hashem vai dar as tábuas para Am Israel. Como dá as tábuas a Torá a Am Israel? Luchot, em duas tábuas, as Luchot Abrit, como nós falamos, as tábuas do pacto. Então, como diz o versículo, inclusive, Ve a Luchot Masé Elohim Heima. As tábuas eram uma obra divina, uma obra de Deus. Então, deveria ser justamente começar com a letra Lamed. Aí responde a Kadosh Baruch Hu, na verdade não posso, porque tem um outro versículo um pouquinho mais na frente que diz: Voet pos valuchot, bishnei aruchot, vashlechem le meal shtei yadai, vashavrem leinechem. E eu vou pegar essas tábuas, e justamente as duas tábuas, e vou jogar e quebrar justamente aos vossos olhos. Porque quando teve o bezerro de ouro, que Hashem quebrou as tábuas, decidiu quebrar as tábuas, também utiliza a expressão tábuas. Então, uma vez como temos tábuas no lado positivo, mas também lembra o lado negativo, Hashem não aceita criar um mundo com a letra Lamed. Mas o que aconteceu? Se vocês lembram, Alguém viu, ouviu o vídeo que eu mandei semana passada de Simchat Torah, nos dois minutos de Torah? Hashem era até explicado, eu comento por quê. A Torah termina com a letra Lamed. Não começa com a letra Lamed, mas termina com a letra Lamed. A última palavra, qual é? Israel. Israel termina com a letra Lamed. Ok? Se alguém quiser, pode consultar, está no YouTube, no nosso canal. Voltando à letra Lamed, então Hashem, por essa razão, não concordou. Veio então a letra Kaf. E a letra Kaf pese para Hashem que começava a Torah com ela. Na verdade, naquela hora, diz que todos os mundos se estremeceram. Por quê? Porque a letra Kaf, ela caiu, literalmente. Porque ali está escrito que todo Kavod, a honra, o Kovet, como a gente diz, está justamente na Hashem. Então, a Kadosh Baruch Hu disse para ele, o que você quer? Você quer que crie justamente comigo a toda a Torá? Certo? Uma vez que também a palavra, o trono divino, é chamado de como? Kisé, cadeira, fazendo alusão ao Kisé, à cadeira divina. Então, simplesmente, Hashem falou, não poderia ser. Inclusive, também está escrito o versículo Neihá, Kalubin Maoteinai, se acabaram com lágrimas os meus olhos, de tanto que Hashem chorou pela destruição de Jerusalém. Então, também não poderia ser a letra Kaf. Finalmente veio a letra Yud. E a letra Yud queria justamente que seja criado o mundo com ela. Uma vez que a letra Yud é bonito para ser criado, certo? E Hashem criou um mundo vindouro com a letra Yud. Isso não vou entrar depois, talvez, explicar. Rashi traz esse comentário. Depois vamos ver por que Deus cria um mundo vindouro com a letra Yud. Isso nós já estudamos. Mas na prática, então, na verdade, diz nossos sábios, porque a letra Yud também, quando faz alusão na nossa parashá de Bereshit, que Yetzer lev Adam ra min eurav, pois o instinto do coração da pessoa é ruim desde sua juventude. Porque o ser humano nasce com quê? Com Yetzer Hará. Ele nasce com Yetzer Hará. O Yetzer Ható vai entrar finalmente quando? No bat mitzvah na mulher e no bar mitzvah no homem. Então aí vai terminar de entrar. Mas o Yetzer Hará já está governando, tomando conta da criança desde sua tenra juventude. Veio então a letra Tet e pediu que queria ser criado o mundo com ela. Uma vez que diz o versículo, Tov Hashem Lakol, Deus é bom para todos. Então uma vez que a bondade divina e Deus, a essência do bem, então que melhor que começar um mundo, criando um mundo com a letra Tet, de bondade, de Tov. Também temos a palavra Tahara, pureza. Mas também a palavra ao contrário, como está escrito em Isaías, quando diz sobre a pessoa, que ish tmen sfataim anochi. Eu sou um homem de lábios impuros. Então vemos também que a impureza também começa com a letra Tet. Então por esta razão que Hashem não concorda criar um mundo com a letra Tet. Finalmente veio a letra Het. A letra Het que queria justamente criar um mundo com que? Chesed. Bondade, principalmente. Chesed Hashem mala aretz, diz o livro de Salmos. Ou olam chesed ibaneh. O mundo será criado, construído com que? Com bondade. Precisa de bondade no mundo. Então, justamente, deveria ser chesed a palavra certa para criar o mundo. A letra het de chesed. Mas Hashem diz que não, porque hatat, a palavra pecado, transgressão, começa com a letra het. Então, não é apropriado, como a gente diria em bom português, começar com o pé esquerdo. A gente tem que começar com o pé direito, não com o esquerdo. Não com o canhoto, certo? Por último, vamos mais ainda. A letra Zain veio e falou para Deus criar um mundo com ela. Por quê? Como está escrito nos 10 mandamentos, Zachoret Yom HaShabbat Lekodesho. Lembra o dia de Shabbat para consagrá-lo. Na verdade, esse é o mérito pelo qual vamos cuidar o Shabbat. Então, e o Shabbat é o maior sinal que temos de parceria de Deus com o povo de Israel, que inclusive todo o Shabbat veio para quê? Nós falamos na Tfilá, no Kiddush, Zecher le masse Bereshit. Lembrança de que Zecher le masse Bereshit. Lembrança da própria criação do mundo. Então, se todo o Shabbat veio para lembrar a criação do mundo, Zecher, então ninguém melhor do que a letra Zain para isto, para criar o mundo. Mas, na verdade, Hashem respondeu que, na verdade, o mundo será criado, na verdade, todos os que cuidam do Shabbat, eles serão como se tivessem um mérito especial, porque eles cuidam do Shabbat, que é o sétimo dia também, que é o valor da letra Zain. Mas não criou o mundo com a letra Zain. Veio a letra Vav e pediu para Deus criar um mundo com a letra Vav, por certo? E aí Hashem falou, se contente com ser uma das letras do meu nome. Justamente a terceira letra do tetragrama é a letra Vav. Então veio a letra Rei, certo? E a letra Rei também argumentou que queria ser criar o mundo. Uma vez que está escrito Hod ve'adar lefanav, diz o versículo em Cântico dos Cânticos, não, perdão, no Divrei Hayamim, no, acho que chama Crônicas em português, o Divrei Hayamim, o último dos livros do Tanakh, da Bíblia. Então lá está trazido justamente que Hod ve'adar lefanav, esplendor e beleza na sua frente. E ambas as letras se começam com a letra Rei. Então Hashem respondeu para ela, vai chegar também no dia de Iné, que Iné Ayom Ba Boer Katanur. Vai chegar o dia, Hayom, o dia que começa com a letra Rei, também se refere a Yom Adin, Yom Agadol Ve'anorá, o mundo de julgamento, o dia de julgamento, o dia que é terrível para todo mundo. Então, por esta razão que Deus me aceitou a letra Rei. Veio a letra Dalet e queria criar o mundo, uma vez que, na verdade, está escrito no versículo, Lama Hashem Dvarcha Nitzav Hashamayim. Deus, a tua palavra se encontra sempre pairando sobre a face da terra, que é a parte, o fato de onde se aprende o Baal Shem Tov. Nós já estudamos isso na aula de Tânia, que de onde se aprende o Baal Shem Tov, que Deus recria o mundo a cada instante, ele se encontra constantemente criando o mundo. Então, na prática, contudo, Hashem recusou e falou por quê? Porque, na verdade, vem dela a palavra din, julgamento. Diz, com a palavra que vou julgar a meus filhos, não é, com a letra que começa a palavra que vou julgar a meus filhos, não vai ser a letra que vou usar para criar o mundo. Então veio a letra Gimel. E a letra Gimel também perguntou para Deus que queria ser criado o mundo com ela. Uma vez que diz o versículo em Teilim, em Salmos, Gadol Hashem umeulal meod, veligdulato en heker, e grande Hashem, e muito louvado, e a sua grandeza não tem limites. Ou seja, na prática, a palavra Gimel é da grandeza divina, certo? Então, a Kadosh Baruch Hu diz para ela, não vou construir o mundo com tua letra. Por quê? Porque a palavra Gimel também significa Gmul. Gmul é recompensa. Eu não vou dar recompensa para aqueles que não merecem. Então, uma vez que a letra Gimel é a letra da recompensa, Hashem não concorda em criar um mundo com a letra Gimel. Finalmente, Hashem criou a letra Bet, um mundo com a letra Bet. Quando ela veio e falou para Hashem que cria um mundo com ela, pois ela é, na prática, a palavra Baruch Hashem Leolam Amen Ve'amen, abençoado Deus para sempre, diz os Salmos. Certo? Kadosh Baruch Hu diz para ela Baruch Abba B'Shem Hashem, usando também as letras Bet, Baruch Abba, abençoado quem vem, em nome de Deus, e aí aceitou ela. Além que Bet é a letra da palavra Brachá, bênção. E toda a criação do mundo é uma bênção para o mundo. Por último, a letra Aleph ficou pendurada. Deus já escolheu a letra Bet. E quando Bet foi escolhida, diz o Midrash, que a letra Aleph caiu fora e ficou em silêncio. E Hashem falou para a letra Aleph, e você não vai dizer nada? Você não quer fazer parte, que inicia a Torá com você? Então a letra Aleph falou, me desculpe, mas o que, que eu vou argumentar? O Senhor já escolheu a letra Bet. Se já escolheu a letra Bet, já não tem mais lugar para mim. Então, o O que vou argumentar? Vou entrar em atrito? Vou entrar... Essa é a sua decisão. Parabéns. Vamos embora. Então, na prática, isso é uma das explicações. E segundo, ela vale um. A letra L vale um. É um só. Não tem muito mérito. Aí a Kadosh Baruch Hu falou para ela, respondeu na verdade, não fique triste. Com todos esses argumentos que você falou, pelos quais você não reivindicou que o mundo seja criado contigo, então, na verdade, você vai ser a primeira letra de todo o abecedário. Vou colocar você como início de tudo. E uma vez que eu sou um, você também é um. E não somente isso, mais ainda, como você foi humilde e aceitou meu desígnio de nomear a letra Bet como a primeira letra da Torá, então vou guardar você também como recompensa para ser a primeira letra que vou utilizar quando vou me manifestar ao povo de Israel nos 10 mandamentos, onde Hashem começa justamente com a letra Aleph, Anohi Hashem Elokecha, eu sou teu Deus, teu Senhor, etc. Então, na prática, essa é uma passagem interessante, muito poucas pessoas conhecem, de como todas as letras reivindicaram. Existem, na verdade, outras explicações por que Hashem escolheu a letra Bet. Uma outra explicação diz que a letra Aleph, quando primeiro começou a letra aqui, vimos que começou de trás para frente da letra Taf. Uma vez que Hashem aqui decide que a letra Aleph será a primeira do abecedário, ou seja, ali, por assim dizer, altera a ordem, e então veio a letra Aleph e ela pediu, queria ser. E Hashem falou que não poderia ser. Por quê? A letra Aleph, se alguém vê o desenho dela, pega no próprio Gênesis, no próprio Bereshit, a terceira letra é a letra Aleph. Qual é a característica dela? Ela é aberta em todos os lugares. A desenho da letra Aleph, ela é aberta para cima, aberta para baixo, aberta para a direita e aberta para a esquerda. Como dizendo, temos um ponto de início e vai para todos os lugares sem fronteiras. Podemos dizer isso que, na verdade, o início que se é Hashem, que se espalha e ele é o ponto zero de tudo. Contudo, a letra Aleph também nos mostraria que não temos um início. E dizem nossos sábios, um outro Midrash, que estudei uma oportunidade, muitos anos atrás, esse é o desenho da letra Bet. Qual é o desenho da letra Bet? A letra Bet, ela é fechada dos três lados. Ou seja, para cima, para baixo e para trás não tem nada. Tudo o que aparece é daqui para frente. Ou seja, esse é o ponto zero. A letra Bet, com sua forma, nos mostra qual é o ponto zero. Ponto zero é a letra Bet, e daí para frente, todo o resto é história. Então, por essa razão que Deus escolheu a letra Bet, como falamos de Brahá, de Baruch, para criar o mundo. E nós estudamos e mencionamos, se vocês se lembram, em Simchat Torah também, que a primeira letra, a letra Bet, junto com a última letra, a letra Lamed, formam a palavra Lev, coração. Ok? Continuando um pouquinho mais sobre a criação, Hashem cria tudo no Bereshit, ele cria toda a criação, mas uma coisa interessante, eu vou me deter um instante, um assunto filosófico que vale a pena a gente refletir, e com isso vamos encerrar o shiur, se bem que tem muito mais sobre toda a criação, etc. Mas eu vou ler para vocês em português, e lendo, tenho aqui o Chumash em hebraico, vou ir traduzindo, e do primeiro dia. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, no início criou Deus os céus e a terra, ve'haaretz haita tohu vavohu, e a terra estava vazia, bagunçada e desolada, ve'choshech al pnei teom, e a escuridão se encontrava sobre a face da terra, ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim, e o Espírito Divino paira sobre as faces das águas. Vayomer Elohim yeior, disse Deus, seja a luz, e foi a luz. Vayar Elohim et haor ki tov, vayavdel Elohim ben haor ben hachoshech, e Deus viu que a luz era boa, e separou entre a luz e a escuridão. Vayikra Elohim laor yom ben hachoshech kara laila, e Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Vayer Elohim boker yom echad. E foi a noite e foi a manhã, um dia. Eu queria me deter aqui num ponto muito interessante, filosófico, que é o seguinte. Se a gente repara, a primeira coisa que Deus criou quando criou os céus e a terra, o que foi? Deus cria o quê? A luz. Conforme diz aqui no versículo 3, Vayomer Elohim Yeior, e disse Deus que seja luz. Mas na prática já existia antes o quê? Choshech, a escuridão. Ok? E existia nas profundezas, Alpneiteom, certo? E tinha as águas, porque o Espírito Divino estava pairando sobre as águas. Então, por que dizemos que tinha aqui, na prática, a primeira coisa que Deus queria é a luz? E da onde tem, como tem luz e tem escuridão? Então, tem um conceito filosófico muito interessante. Temos luz e escuridão? Na prática, se isso é uma discussão, não quero me aprofundar muito, mas só para deixar como lição para nós. Deus criou a luz. E a escuridão é a falta de luz. Na prática, antes de Deus criar a luz, já tinha escuridão. Porque a escuridão não deve ser criada. A escuridão é meramente a falta de luz. Quando você traz a luz, então a escuridão se dissipa. Melhor prova que eu não preciso afastar a escuridão. Preciso só acender a luz. Quando eu acendo a luz, automaticamente a escuridão vai embora. Lição para nós. Podemos fazer uma analogia com escuridão e sabedoria, perdão, escuridão e ignorância e luz e sabedoria. Eu não preciso arrancar a ignorância, é só estudar para que a ignorância vá embora. A mesma coisa, analogia de luz e escuridão entre o bem e o mal. O bem é uma atitude, o mal é não fazer nada. É a falta de atitude, a falta de fazer o bem. Então, na prática, nós devemos ser, como diz o Yom Yom, Polae Poalei Emamanan, como traz o nome da Guimará, nós somos operários do dia. Por quê? A nossa função é iluminar, a nossa função é trazer luz. É isso que Hashem nos diz. Na prática, Hashem viu que a luz era boa. Antes de criar a luz, só tinha escuridão, porque não tinha nada, tinha escuridão. E aí tinha a desolação e tudo mais, como vemos. Mas aí Hashem, no versículo 3, cria a luz. Ele cria simplesmente o discernimento, a possibilidade de melhorar tudo através de luz. Só acender a luz já resolve. Nós temos a possibilidade de acender a luz, de fazer atos de bem, como aprendemos aqui na Torá. Muitos dizem que tinha um general americano que ele falava, quando ele teve... assim, pelo menos ouvi dizer que ele visitou os campos de concentração, que ele foi o primeiro a chegar quando no dia D e libertar os campos, quando teve a famosa vitória dos aliados, e ele falou que não precisava, só basta os homens de bem não fazer nada para o mal triunfar. Pelo menos assim ouvi o nome dele. Na prática, isso que nos ensina a Torá, só basta você não ligar a luz para as trevas e escuridão pairar no mundo. Vamos ligar a luz, como o Rebbe nos ensinou, quando um atentado, uma situação desagradável, ruim, como se combate? Com luz. A escuridão não precisa ir e lutar contra a escuridão. É só ligar a luz, só fazer atos de bondade, só estudar para dissipar a ignorância, a escuridão e o mal. Que com as coisas positivas nós possamos melhorar finalmente o mundo, iluminar ele e poder fazer que Deus finalmente venha residir entre nós em breve nos nossos dias. Amém.